Boa noite, felizes. Gente, pedi para o Arthur colocar uma cadeirinha aqui do lado para mim, porque às vezes a minha pressão abaixa. Então hoje a pregação vai ser com emoção. Muito legal tudo que está acontecendo aqui. Não sei se você tem percebido, mas assim, tem várias coisas mudando. Quando eu penso na conferência, eu fico muito animada, mais de 130 inscrições. Então, assim, fique animado, amém? Deus está fazendo muita coisa, se envolva, tem muita coisa aqui para você participar, para você fazer. Amém? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre algo que Deus tem colocado no meu coração. Antes eu queria orar mais uma vez, pode fechar os seus olhos em onde você está. Jesus, muito obrigada, Pai, pelo carinho da sua presença. Obrigada, Deus, porque onde dois ou mais estão reunidos no seu nome, aí o Senhor está presente. Então nós temos a certeza que o Senhor está presente aqui. Deus, abre os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. E amém. Amém. Eu queria falar hoje um pouquinho, deu o nome dessa mensagem, de Criados para o Relacionamento. E a gente fala muito, né, de propósito aqui na igreja. A gente fala bastante sobre a nossa vocação, o que, que a gente nasceu para fazer, sobre a sua esfera da sociedade, enfim. A gente fala muito disso e isso é muito legal. E existe algo nisso que é sobre realização pessoal? Sim, existe. Existe algo nisso que é sobre você se sentir completo? Sim, eu creio que existe. Sobre você completar uma carreira? Com certeza existe. Mas eu creio que existe algo no seu propósito, existe algo que Deus tem para você, que é direcionado aos relacionamentos, às pessoas ao seu redor. Existe algo que não tem a ver só com Deus, mas sobre aquilo que você pode contribuir para o outro, para quem está do seu lado. Amém? E você foi criado para se relacionar e amar. Isso é um fato, ok? Existe um relacionamento vertical, que é nosso com Deus, e existe um relacionamento também horizontal, que é nosso com as pessoas ao nosso redor, com quem está aí do seu lado, com essa pessoa aí que você está vendo, bonita, que veio aqui no culto hoje. E hoje eu queria falar especialmente sobre esse tipo de relacionamento, sobre o relacionamento que a gente tem com as pessoas. Eu creio que todo mundo aqui tem algum relacionamento, seja ele no trabalho, seja um cônjuge, seja o seu amigo, seja, enfim, seja ele profundo ou superficial, todo mundo aqui tem algum tipo de relacionamento, amém? Gente, eu quero interação, eu quero que eu pergunte e vocês respondam, ok? E Deus, ele nos deu relacionamentos como um presente. Tem até um pastor que eu gosto bastante, que ele fala assim que quando Deus quer te abençoar, ele te dá relacionamento. Eu acho isso muito legal. Quando Deus quer te abençoar, ele te dá pessoas para se relacionar. E em Gênesis 2:18, eu acho que ilustra bem isso. Fala assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, nesse texto aqui, o que, que tinha acontecido? Jesus tinha já criado Adão, né? E aí ele fala isso antes de criar Eva, uma pessoa para Adão se relacionar. E ele afirma aqui que não é bom que você esteja sozinho, não é bom que você ande sozinho. Ele te criou para um relacionamento. Deus aqui que está falando, não é outra pessoa. Deus está falando, não é bom que o homem ande sozinho. E Deus claramente quer que você se relacione, que você tenha relacionamentos, que você fale com as outras pessoas, que você conviva. E dentro desses relacionamentos estão as nossas maiores alegrias, estão as nossas maiores conquistas, estão as nossas maiores felicidades, mas também estão os nossos maiores desafios. É muito difícil lidar com gente. Quem aqui já pensou isso? Nossa, gente, é difícil. Quem já? Ou só eu? É muito difícil, às vezes, a gente lidar com gente. E hoje eu queria trazer aqui alguns conselhos que Deus tem falado comigo sobre ter relações saudáveis. Eu creio que Deus quer que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis. E eu queria trazer aqui alguns pontos. O primeiro deles é, para você ter relacionamentos saudáveis, é muito importante que você seja cheio do Espírito Santo. Ok? Então, primeiro, fala aí no seu lugar. Ser cheio do Espírito Santo. Queria perguntar aqui, quanto tempo vocês têm de Calove? Quem aqui tem mais de 6 meses de Calove? Levanta a mão. Todo mundo. Quem aqui tem mais de 1 ano de Calove? Quem aqui tem mais de 2 anos? Nem precisa baixar a mão. Quem tem mais de 3 anos? Quem tem mais de 4 anos? Quem está aqui desde antes de ser Calove? Muita gente também. Vocês são velhos de casa, hein? Que isso? Muito. Por que eu perguntei isso? Porque se você está aqui há mais de 6 meses, e é o caso de todo mundo, pelo que eu vi, já passou da hora de você ser profundo em Deus. Você já sabe, você está careca de saber de Mateus 6,6. Você está careca de saber de graça. Você está careca de saber de tudo que Jesus fez por você. Tá? Então, já passou da hora de você ser profundo em Deus. Já passou da hora de você ser o amigo mais próximo de Jesus que seus amigos têm. Já passou da hora disso. E por que é importante a gente ser cheio do Espírito Santo? Porque o amor de Deus, ele aperfeiçoa a forma como a gente ama as outras pessoas. Impacta em todos os relacionamentos que você tem na sua vida de forma muito positiva. Quem aqui já experimentou disso? Se você pensar, tipo, nossa, se não fosse Deus, isso aqui ia azedar. Eu não ia saber lidar com essa situação. E hoje eu queria falar aqui um pouquinho de um relacionamento da Bíblia. Nesse ponto aqui, eu queria falar sobre um relacionamento da Bíblia que eu nunca tinha prestado muita atenção. E aí, esses dias, saltou aos meus olhos esse relacionamento. Está em Lucas 39, 56. Lucas 1, desculpa. 39, 56. Lucas 1, 39, 56, quero ler com vocês. Antes eu vou explicar um pouquinho o contexto do que estava acontecendo antes dessa passagem aqui. O que tinha acabado de rolar, tá? Antes aqui. O que tinha acabado de acontecer é um anjo tinha aparecido para Maria. Quem sabe quem é Maria? Mãe de Jesus. Então, tinha acabado de aparecer um anjo para Maria. E o anjo vira para ela e fala, você está grávida de um menino, vai se chamar Jesus, e, né, tudo que todo mundo já sabe. E aí o anjo aparece para ela, fala isso, e ela nunca tinha tido relação com nenhum homem, né? Ela era virgem. Então é isso que tinha acabado de acontecer. A gente vai ler aí Lucas 1, do 39 ao 56, que fala assim. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia. Então, naqueles dias que tinha rolado aquilo, do anjo aparecer para ela. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel era prima de Maria, viu, gente? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. E então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto, o filho que está no seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração a geração. E realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Pode ser só até aí. Isso, só até aí. Então, o que tinha acabado de acontecer aqui? Maria, o anjo apareceu para ela, igual eu já contei para vocês, e ela foi para a casa dessa prima dela. Essa prima dela, não sei se vocês perceberam pelo texto, mas ela também estava grávida. Ela também estava grávida de um menino, né, João Batista, e Maria estava grávida de Jesus. E eu fiquei impressionada com esse relacionamento, porque dá para ver que Isabel era uma pessoa extremamente cheia do Espírito Santo. Eu imagino, isso aqui é Camila Arcanjo 1.1, ok? Não é a Bíblia que está falando, sou eu que acho. Mas eu imagino que ali Maria estava insegura. Talvez ela estava insegura, talvez ela estava tipo assim, Deus, apareceu um anjo para mim falando que eu estou grávida, que eu vou ser mãe do Salvador, do universo, e eu nunca tive relação com homem. Tipo assim, como é que isso é possível? Eu imagino que ela, talvez, na humanidade dela ali, ela estava meio insegura. ela estava ali meio, talvez, em dúvida, talvez, será que foi coisa da minha cabeça? Será que eu vi isso mesmo? Será que isso realmente aconteceu? E na hora que ela chega na casa da amiga dela, da prima dela, antes dela falar qualquer coisa, o bebê que estava ali dentro de Isabel, ele já começa a mexer, e ela já começa a pensar, tipo assim, meu Deus, Deus já revela para ela aquilo que estava acontecendo com Maria. Deus usou Isabel para confirmar, para tranquilizar e para ajudar Maria naquele momento. Ele fala que ela ficou 3 meses da gestação dela, ela ficou 1/3 da gestação dela com Isabel. Porque eu imagino que ele era um lugar seguro, era um lugar onde ela se sentia acolhida, era um lugar de amizade. Isso é muito legal, porque as duas estavam vivendo a mesma coisa e Isabel, ela acreditava em Maria. Isabel é um ótimo exemplo de alguém que é sensível a Jesus, que é sensível ao Espírito Santo. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente tem as reações certas para aconselhar as pessoas ao nosso redor, para ajudar as pessoas. Gente, se uma prima sua, pensei numa prima sua, ela chega para você e fala aqui, eu tô grávida. Ela não é casada, ela é novinha e tal, ela vira para você e fala, eu tô grávida. Mas eu sou virgem. O que você ia pensar? Hoje? Hoje em dia já é, tipo assim, você já... Tá assim. Antes, gente, antigamente isso era algo muito mais assim. E, tipo, Isabel, ela era tão cheia do Espírito Santo que ela já sabia. Antes de Maria falar qualquer coisa, ela já era um lugar seguro para Maria. Isso é muito, muito, muito precioso. Como é bom a gente ser amigo de quem é amigo de Jesus. Quem aqui tem um amigo que... Você sabe que ele é amigo de Jesus. Que quando você chama aquela pessoa, ela tem um conselho bom para te dar. Você sabe que o que ela falar vai ser algo que, tipo assim, que Jesus falaria para você. Se você não tem esse amigo, se você não consegue achar esse amigo, seja esse amigo. Seja essa pessoa. Já passou da hora de você ser essa pessoa. Essa pessoa que tem uma palavra boa, que tem um conselho bom, essa pessoa que é cheia do Espírito Santo, essa pessoa que não julga. Assuma esse lugar, seja uma pessoa que ora pelos seus amigos. Eu tenho feito algo, eu coloquei lá no meu bloco de notas todos os meus amigos, meus melhores amigos. E eu oro por eles todos os dias. Eu oro por eles, para Deus abençoar eles, para Deus dar sonhos realizados, para Deus dar viagem, para Deus dar filho, para Deus dar dinheiro. E esses dias, até uma menina aleatória, eu nunca vi ela na minha vida, ela me chamou no Instagram, me mandou um direct abrindo algo extremamente íntimo da vida dela. Extremamente íntimo. E no final ela foi e colocou assim, eu estou te mandando isso porque eu tenho certeza que o que você me responder é a resposta de Deus para mim. Na hora eu fiquei tipo assim, nossa, essa menina é maluca, né? Ela nem me conhece. Eu até entrei no perfil dela, vi se ela não era meio... Mas não, era uma menina instruída, viajada e tal. Eu fiquei assim, gente, que curioso. E na hora eu fiquei pensando, eu nem sei o que eu respondo. Se eu respondo, se eu falo alguma coisa... E eu comecei a pensar, não, cara. Eu preciso assumir esse lugar. Às vezes ela não tem ninguém na vida dela que pode dar um bom conselho para ela. Às vezes ela não tem nenhuma outra pessoa. Então, eu quero te encorajar, assuma esse lugar. Sabe, tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que precisam do que você aprende aqui. Amém? Vocês estão aí? O segundo ponto que eu queria trazer aqui é sobre a gente saber hierarquizar relacionamento. Isso é muito importante, pode parecer estranho, mas é muito importante você saber hierarquizar relacionamento. Seja relacionamentos no geral, amizade, enfim. Em Samuel... 2 Samuel 19:6 fala assim, só contextualizar. Aqui o que está acontecendo é, Joabe, ele dá uma dura em Davi. Tá? Joabe até não era uma pessoa muito legal, se você for ler depois, você vai ver que ele era meio paia, meio traíra, assim. Mas ele fala uma verdade aqui. Ele dá uma dura em Davi e ele fala uma coisa que é bem real, uma certa verdade quando a gente olha para a nossa alma. Quando a gente olha para a alma das pessoas, no geral. E fala assim, amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. O que, que ele está falando aqui? Ele está falando assim, oh, quem te ama, você parece que você odeia, você trata mal. E quem te ama parece que você trata mal, e quem te odeia é que você trata bem. Eu vejo que as pessoas, a gente, tem uma necessidade gigante em agradar quem é de fora. você é o mais gentil possível com aquela pessoa do trabalho que você vê, assim, sabe? Aquela conversa de elevador, aquele relacionamento bem superficial. Você é a pessoa mais gentil com as pessoas de fora, com a pessoa da padaria e tudo. Mas as pessoas que você ama, as pessoas que você convive, as pessoas que te amam, você aborrece. Você tem toda a coragem do mundo de soltar os cachorros ali em quem convive com você, em quem mora com você. Mas as pessoas de fora, elas ficam com toda a sua gentileza. Elas ficam com todo o seu amor. Às vezes, a gente não percebe a falta de amor, o amor que a gente deixa de dar para quem está do nosso lado, para quem sempre esteve do seu lado. É muito importante você pensar nisso agora. Saiba hierarquizar, porque quem é próximo tem o seu valor. Deus fala para a gente amar o próximo. E, às vezes, a gente pensa que o próximo é aquela pessoa que está lá longe, são todas as pessoas do mundo. Não, gente, próximo é próximo, é quem está aí do seu lado. Próximo é próximo. E eu até queria trazer um exemplo aqui, dentro disso, de uma pessoa que eu amava muito, um amigo do meu pai, alguns aqui conheceram. O nome dele era Clécio. E ele contou uma vez assim para o meu pai, eu lembro que isso ficou na minha cabeça. Ele tinha 3 filhos na época, e ele sempre, o sonho dourado dele era ter um filho homem. Ele sempre quis ser pai de menino, sempre quis ser pai de menino. E ele teve 2 meninas, e depois ele teve um menino, né, o Gabriel. E aí ele sempre, sempre ter sentido muita vontade de ser pai de homem e tudo mais, era o menino dele, o melhor amigo dele e tal, ele sempre chegava do trabalho com um pirulito para o Gabriel. Sempre chegava do trabalho e dava um pirulito para ele. E ele não trazia nada para as meninas. E toda vez que ele chegava do trabalho e tal, dava pirulito, beleza, ninguém falava nada, tudo normal. E um belo dia, num retiro da igreja, ele teve uma experiência forte com Deus, que Deus virou para ele e falou assim, tá errado. Tá errado, você tem que levar um pirulito para as duas também. E aí ele saiu desse retiro, desse encontro, e aí ele chegou do trabalho e tal, com um pirulito para os 3. Na hora que ele entregou o pirulito para as meninas começaram a chorar, assim, tipo, quase como se elas tivessem ele tido um encontro com Deus. Elas começaram a chorar, tipo, nossa, ele ama a gente também. E eu queria te perguntar, para quem você está devendo um pirulito? Para quem você está devendo gentileza? Para quem você está devendo afeto? Talvez seja para o seu marido? Talvez todos os seus finais de semana são totalmente dedicados aos seus amigos. São totalmente dedicados às coisas da igreja e tal. Não estou falando que você não tem que se dedicar a essas coisas, ok? Mas, às vezes, o seu momento mais cansado ali no fim do dia, durante a semana, é o momento que você dá para sua esposa, para o seu marido. Às vezes são os seus pais, às vezes você não consegue tratar sua mãe bem. Às vezes, sua mãe é aquela pessoa que desperta aquela raiva em você e você não consegue tratar ela bem. Às vezes, é o seu pai. Às vezes, é uma amizade. Às vezes, é um amigo, uma amiga que sempre te prioriza, sempre está lá por você, sempre torce, sempre faz tudo por você e você nunca retribui. Eu quero te incentivar, essa noite, quando acabar esse culto, você pegar o seu celular ou, se você for encontrar essa pessoa, você demonstrar afeto para ela, você falar o tanto que você ama ela, o tanto que ela é preciosa para você. Amém? Então, o segundo ponto, saiba hierarquizar relacionamento, saiba dar valor para o que tem valor. Amém? Amém? O terceiro ponto que eu queria trazer aqui é muito importante para você ter para você ter bons relacionamentos. Construa uma boa autoestima. Em Mateus 22, 37... Mateus 22, 37. Fala assim, vou ler até o 39. Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, a gente vê aqui que é uma ordem. O início é Deus. Primeiro você ama a Deus. Depois você passa a se amar. E aí você consegue amar o próximo. Você consegue amar o outro. Se amar, a gente está vendo aqui, não é uma opção. É um mandamento. Deus te manda se amar. Você precisa se amar para você conseguir amar o outro direito. É importante, muito importante, para a saúde dos seus relacionamentos que você tenha amor próprio, que você se goste. E talvez você pense assim, ah, eu tenho autoconfiança, eu me amo, porque eu ganho dinheiro. Eu faço um bom dinheiro, eu consigo juntar dinheiro, eu consigo realizar os meus sonhos, então eu sou autoconfiante. Ou você pensa, ah, eu sou bonito. Eu me garanto na beleza, eu tenho certeza que eu sou bonita. As pessoas me olham e elas pensam, nossa, eu sou bonito. Então, eu sou confiante. Ou, às vezes, você pensa que você é muito talentoso no que você faz, ou você tem uma carreira muito legal, ou você tem um carro muito legal, e aí você pensa, beleza, então eu sou confiante. Talvez a sua confiança está em várias outras coisas, em várias coisas externas. Mas a verdade é que essa confiança ela não é sustentável. Essa confiança ela não é saudável. Essa confiança, mais cedo ou mais tarde, ela vai sucumbir. Isso não é saudável, isso não é o que Deus tem para você. Qualquer confiança que não vem de Jesus, da identidade que Ele tem para você, não é sustentável. Porque em algum momento, se você ficar se apoiando nas coisas que você faz, nas coisas que você conquista, ou em como você é assim externamente, tem coisas que fogem do seu controle, tem coisas que podem acontecer, em algum momento você vai falhar. Mas em Deus você encontra essa confiança plena. A base para uma boa autoestima é você saber quem você é em Jesus. E isso é real, gente. Não é algo tipo assim, ah, tá, você sabe quem eu sou? Não, você tem que descobrir quem você é em Jesus. Quando você se vê como Ele te vê, isso é algo extremamente poderoso, isso muda a sua vida totalmente. Talvez você é uma pessoa que não teve, você não foi afirmado dentro da sua casa. Seus pais nunca falaram que você era bonito, que você ia conseguir. Ou você é uma pessoa que não teve um relacionamento muito legal. Às vezes você teve um namorado, ou você teve uma namorada que acabou com sua autoestima. Às vezes você teve algum amigo que sempre te jogou para baixo. Mas eu quero te falar que, independente de qualquer experiência que você teve, a palavra final sobre quem você é, sobre você, não está na mão dessas pessoas. A palavra final sobre você está em Jesus. A palavra final sobre você está naquilo que Ele fala que você é. Em Colossenses 3, 2 fala, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Jesus te fala que você é amado. Jesus te fala que você é perdoado. Jesus te fala que você foi criado de forma perfeita. De forma maravilhosa. Ele fala que você é redimido. E essas são as verdades do alto. É nisso que você tem que pensar. É isso que tem que estar na sua cabeça. Você precisa andar de cabeça erguida. Cara, essa mentalidade de vítima, ela vai acabar com seus relacionamentos. Essa mentalidade de que todo mundo te deve alguma coisa vai acabar com seus relacionamentos. Talvez você chegue em um ambiente novo, você chega aqui no Calove. E às vezes você chega num ambiente novo e você fica tipo assim, quero ver se alguém vai me cumprimentar, se alguém vai notar que eu tô aqui. Cara, chega você sorrindo, chega você cumprimentando, chega você fazendo a diferença. Para de ficar procurando motivo sempre em todos os relacionamentos, em todas as pessoas ao seu redor, em todo ambiente que você entra, para ficar com raiva das pessoas, sabe? Para ficar procurando um defeito e ficar com aquilo dentro de você. Para com isso. Para de se vitimizar. Assume esse lugar de filho de Deus. Assume esse lugar de quem está aqui, sabe? De quem está dentro. E como que você pode fazer isso? Como que você pode sair desse lugar? É só você amar Jesus, você ir para Jesus. Tudo que você já está careca de saber, tudo que você já ouviu aqui mil vezes. Amar Jesus, saber que Ele te ama, é o que vai te ajudar a se amar. E aí, quando você se ama, você consegue amar o outro direito. É essa a ordem. Deus, Ele tem um motivo para ter feito você da forma como Ele fez. Deus, Ele tem um motivo para ter te colocado onde Ele te colocou. Se você está aqui hoje, tem um motivo para você estar aqui. Dê tudo de si, floresça onde Ele te plantou. Cuida dos relacionamentos, olha ao seu redor, vê se está precisando de alguma coisa. Seja essa pessoa. Amém? Está fazendo sentido? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu queria que aí no seu lugar, você pode ficar de pé, ou você pode ficar sentado, feche os seus olhos, fica à vontade nesse momento, só esquece quem está ao seu redor. Feche os seus olhos, não olha para cá, não olha para dentro. Olha para aquilo que Jesus quer fazer em você hoje. Acho que o ponto principal e a conclusão disso tudo é que você precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Existe um amor que rege todos os nossos relacionamentos. E eu não estou falando de um amor humano que mantém as pessoas em você, mantém as pessoas agarradas a você, mas um amor divino. Um amor que é inspirado pela pessoa de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem muitos relacionamentos maravilhosos para você. Às vezes, as pessoas mais importantes da sua vida você ainda nem conheceu. Mas o maior relacionamento, o maior de todos que você vai ter é com o próprio Jesus. E na prática parece que a gente nunca age assim, parece que qualquer coisa vem antes. Mas eu quero te falar, você quer amar muito, quer saber amar muito a sua esposa, o seu marido? Ama Jesus mais. Você quer saber amar muito os seus amigos? Você quer ser uma pessoa melhor? Ama Jesus mais. Quer amar mais os seus filhos, os seus pais? O amor de Deus é o amor que supre todas as suas faltas. É o amor que te faz transbordar nos outros. E se sentir amado por Deus é o que faz você amar Ele de volta. Amar Jesus é o que vai te fazer amar outras pessoas. O amor de Deus na sua vida hoje vai aperfeiçoar a forma como você ama. Vai impactar em todos os seus relacionamentos. Jesus, nosso doce Jesus, nosso amigo Jesus. Ele está aqui hoje, Ele está aqui essa noite. Te renovando com o amor dEle. E o Senhor te diz hoje, eu te renovo com a minha alegria. Hoje eu te ensino a amar certo. Hoje eu te dou sabedoria. Hoje eu te ensino a hierarquizar as coisas. Hoje eu te faço confiante, eu te faço forte, eu te faço corajoso, eu te faço sábio. Hoje eu te dou inteligência emocional. Hoje eu limpo os seus traumas. Eu já apaguei o seu passado, eu já morri por você. E Ele te pede para você não se isolar. Você foi criado para relacionamento. Você foi criado para ser resposta para outras pessoas. Você foi criado para ser luz nesse mundo. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Salmo 68. Deus hoje te fala que se você se sente sozinho, se o seu quarto à noite você coloca a cabeça no travesseiro e você pensa, eu não tenho ninguém. Ninguém sente minha falta, ninguém pensa em mim. Jesus pensa em você, Jesus está ali do seu lado. E mais do que isso, eu te digo hoje, Jesus vai te dar as suas pessoas. Jesus vai te dar pessoas para amar. Eu vejo hoje cadeias sendo quebradas na sua mente. se você acha que você nunca vai ser amado, você acha que você nunca vai ser aceito, se você acha que você é insignificante, que você chega, sai e passa batido, Jesus te fala hoje: eu te vejo. Eu te vejo e eu te amo. Gente, amar Jesus não é... não parece uma obrigação, sabe? Não é sobre ser uma obrigação, não é sobre ser um mandamento. É impossível não amar de volta. Fale com Ele nessa hora, converse com Ele. Peça sabedoria, peça amigos, se você não tem. Pensa no que você pode fazer para ajudar quem está ao seu redor. Pensa na pessoa que você precisa demonstrar mais amor. Tenha o seu tempo com Ele nesse momento, amém? Se você quiser uma oração onde você está, faz um sinalzinho com a mão e você vai receber essa oração.